Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4.
Que não precisa
agora,
referenciar.
O grupo tem mais um componente.
Pronto. Ele é o único.
Alô?
Oi.
Cíntia?
Oi, tô aqui.
Sim, Cíntia. Aqui quem fala é Carolina de Caxias. Tudo bem?
Tudo bom, Carolina.
Eu tenho uma dúvida, porque eu entrei no meio que você estava falando, eu não quis interromper na hora que você estava falando. Então, como caiu, eu aproveitei o ensejo.
Tá.
Eu tenho uma dúvida. É a primeira vez que eu vou fazer portabilidade, tá? E a CIAP, tá?
Sim.
Então, o que acontece? É bem o assunto que a gente está. É, o cliente...
Homem, entrou. E...
Oi?
Oi, tô aqui.
Tá. O que acontece?
Toma,
o cliente, ele tem uma conta
gente,
inativa.
Gente, coloca no... Desculpa.
É, no mudo.
É, no mudo. Coloca no mudo, que aí a gente não ouve. Vai.
O cliente fez a portabilidade. Você estava falando sobre isso. Cliente, ele tem uma conta, ele é correntista da conta do Brasil. Aí, folha dele. E eu falei para ele abrir a conta no Santander e ele me falou que tinha uma conta inativa antiga. Inclusive, ele está na agência agora para ativar a conta dele.
Sim.
Entendeu? Aí você estava explicando que no CIGEP ele consegue, se ele me passar a senha dele, eu consigo tirar um formulário, uma coisa assim.
Isso, então.
Ele vai mandar para a mesa.
É, porque assim, de fato, tá? Pro cliente, ele
tem... Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi?
Então, oi.
De fato, para o cliente ele ter essa taxa de 1,4, ele tem que ser correntista e trazer a folha de pagamento. Então, a gente faz dentro do sistema um requerimento que, na verdade, é um requerimento que não vai para frente, tá? Você não estará fazendo a transferência dele para o Santander, não. Para ele fazer a transferência para o Santander, ele vai precisar de ou ele vir no Ministério para passar o pagamento dele, ou lá no banco, dá um papel para ele de transferência, ele leva lá no Banco do Brasil, carimba, assina o gerente e traz para você. Aí você tem que anexar na mesa. Ou você faz esse falso requerimento dentro do sistema. Aí no material de apoio tem o passo a passo de como você fazer esse requerimento dentro do sistema. Tá? Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, aí vocês podem me ligar que eu auxilio vocês na mesma hora como fazer esse termo. Mas lá dentro do sistema você precisa fazer. Por isso que você vai precisar da senha dele para fazer. Eu não peço o cliente para fazer porque é um pouquinho complicado.
Então, se ele for, se lá no Santander, na agência que ele está agora, ele pegar um papel de transferência de conta... portabilidade e levar na agência dele do Banco do Brasil e pedir para carimbar e me trazer isso já resolve?
Isso, aí para você é só para você colocar na mesa de pagamento igualmente o termo de transferência feito, qualquer um dos dois. Ou ele trazendo esse papel carimbado e assinado, ou você fazendo o termo dentro do sistema. Você vai precisar de qualquer um ou outro para você colocar na mesa. Para o cliente, não. Se ele pegar esse papel, ele vai estar fazendo a transferência assim dele de pagamento. Se ele pegar esse papel e levar no Banco do Brasil, ele vai estar fazendo sim a transferência de pagamento.
Entendi, mas para poder agilizar ele, ele trazendo para mim já...
Para poder agilizar para a gente, é mais fácil que você tenha a senha dele e faça dentro do sistema. Que aí você faz na mesma hora e roda tudo. Se ele for no banco para pegar isso, que não sei o que lá, entrar, leva aí mais um dia ou outro, aí acontece várias coisas, hoje ele está cansado, hoje não sei o que, tem N coisas que podem fazer, entendeu? Então, para agilizar é mais fácil você estar com a senha dele e fazer ele dentro.
Entendi.
Entendeu?
Ele parece entender bem esse sujeito, porque ele também está bem disposto. Porque de ontem para hoje ele já foi até no banco e tudo. Então, assim, parece que ele quer muito dinheiro, entendeu? E ele está...
Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. É, a gente não pode, de fato, falar que a gente vai conseguir um refim para ele. A gente vende a questão que a gente vai baixar. Mas sim, a gente consegue um refim sim para ele, tá? Só que o refim desses caras do CIAP não é tão alto não, tá? Depois eu vou falar brevemente como que é o refim que a gente faz. Mas, por exemplo, você faz uma portabilidade, você faz todos os contratos do cliente, geralmente do CIAP, dá assim... os contratos dele todos te dão um retorno aí de 70 mil. Um cliente dá 70 mil mais ou menos de portabilidade. E o troco dele, sabe quanto que vai ser? R$2.000, R$3.000. Eu até hoje consegui uns 3 ou 4 que me deram R$10.000. Entendeu? E lá da Nuclep que me deu um valor um pouco maior. Então, assim, o refim deles não é tão vantajoso. Por quê? Porque eles têm poucas parcelas descontadas, aí o saldo devedor é muito alto, tá? Então, assim, quando um cliente fala assim, ah, eu quero dinheiro, não sei o quê, eu quero fazer sim, quero fazer, aí você fala, não, olha só, a princípio é para eu baixar as parcelas do senhor, depois eu vou dar um refim para o senhor, não tenho como eu falar quanto que vai dar, tá? Mas eu vou dar um refim para o senhor, só que só o fato já de eu dar um desconto para o senhor que vai deixar de cair esse valor é que nem outra coisa também. Ah, baixei R$20 na parcela do cliente. Aí ele fala, ah, mas R$20 é R$20 vezes 90 parcelas que ele está faltando. Então são R$1.800 que eu dou um desconto para ele. Eu uso essa tática também para falar para o cliente. Entendeu? Vamos lá, onde que eu estava? Dos bancos. Oi.
Eu queria tirar uma dúvida com você a respeito da informação do extrato no SIGAC.
Pode falar.
Você havia falado que você utiliza ele como base, né, para você pegar o número do contrato. Porém, o prazo, você havia falado que você diminui menos duas prestações, é isso?
Não. Dentro do extrato de consignações, ali é de fato as parcelas que faltam para acabar. O rapaz aí, que ele falou, que assim, o contra-cheque, quando você pega um contra-cheque do cliente, aí você vai ver lá, faltam 93 parcelas. Aí não é 93 parcelas, aí diminui 2, é 91 parcelas.
Depende do mês vigente, né? Porque ele pegou o contra-cheque.
O contra-cheque, por exemplo, ele está te dando hoje, nós estamos com contra-cheque hoje o quê? Fevereiro. Mas está usando de janeiro ainda, né? Aí você vai pegar, está 93 parcelas, então é 91 parcelas. Aí se você pegar o extrato de consignações dele, lá vai estar 91 parcelas. Por isso que eu falo assim, que o contra-cheque não é certo, não é para você se basear pelo contra-cheque. Você só se baseia mesmo pelo extrato de consignações, que é no extrato de consignações que tem realmente quantas parcelas que faltam para acabar do cliente.
Ah, entendi.
Obrigada,
tá?
Nada. Aí vamos lá, voltando na questão do banco, né, dos bancos eu falei da Caixa Econômica, né?
Pan-Americano, falou do PAN.
Falei do Banco Votorantim, que o número do contrato é errado, tá? O Banco Votorantim, gente, ia dar igual,
tô com a... Tá um falatório, não tô ouvindo. Agora vai, parou.
O Banco Votorantim e a Daicoval, todo mundo está ouvindo?
Sim.
Ah, ok. O Banco Votorantim e a Daicoval, eu estou numa briga feia com eles. Queria descobrir onde eles eram, até para dar na cara deles, porque a gente não está conseguindo pagar o Banco Votorantim, mesmo dando o cliente pegando, e a Daicoval também. Esse mês eu vou tentar uma tática diferente, eu vou colocar o saldo menor para vir saldo maior, para ver se isso é o que vai dar certo, entendeu? Eu vou tentar, se eu descobrir qualquer coisa, eu vou botar lá no grupo de supervisores e eles falam com vocês, mas a gente está tendo uma dificuldade com o Banco Votorantim e a Daicoval. O Pan-Americano é da Caixa. Então, o Pan-Americano eu sempre paguei numa facilidade de invejar. E o Banco Pan-Americano agora, ultimamente, ele também está retendo. Então, Pan-Americano, para vocês nem ficarem perdendo tempo, vocês vão colocar, o cliente vai ligar para lá, né, para confirmar o número do contrato, tá? Mas se vocês quiserem seguir pelo que está no CIGEP, pode até tentar. Só que vocês vão fazer o quê? Vocês já vão escrever o PAN para dar errado, gente. Vocês já vão colocar lá o número do contrato, quantidade de parcelas que faltam. Aí vamos lá, a parcela dele é R$112,77. Você coloca aí R$80. Você vai escrever a proposta, digitar a proposta no CSG já para dar erro, já para vir saldo maior. E você já vai acordar com o seu cliente que você está fazendo isso para dar erro, porque o Banco Pan está retendo as portabilidades. Está dando, quando você coloca certinho, ele está dando assim, contrato não encontrado, erro divergente, isso aqui é lá da CIP.
Sim,
então você já vai escrever desse jeito.
Isso
em qualquer convênio ou social?
Não, só se abre.
Nesse caso do... Ah, tá.
Não, só com o PAN. O PAN está fazendo isso até na prefeitura.
Na aeronáutica, não. Na aeronáutica, o saldo está vindo no mesmo dia.
Está vindo
no mesmo dia.
Não, então, aqui até nós conseguimos também, nós pagamos também saldo que vem no dia, no mesmo dia. Isso não é, isso não é regra. Não é. Alguma coisa aconteceu. Aqui nós pagamos também, esse mês de janeiro, nós pagamos dois contratos, nós ficamos assim, no dia seguinte pagou. E era tipo assim, três propostas do cliente. Uma pagou no dia seguinte, as outras duas não. Ficou para depois.
Ainda deu erro depois. Eu tive duas que pagou no mesmo dia.
Ainda deu erro depois. Então, assim, isso não é uma regra, mas assim, para a gente, de repente, evitar, a gente trabalha assim, né? A gente pode botar ela no menor para vir o saldo maior, tá? E trabalho com cliente. Aí, como que eu trabalho com o cliente? Quando está lá no, na mesa de pagamento, que você vê lá, esperando o saldo, número aprovado, né? Esperando saldo, aí eu conto os 5 dias, aí eu vou lá e falo pro cliente assim, ó, fulano, 1, 2, 3, 4, 5, olha, no dia 7 vai chegar a sua portabilidade e vai vir saldo, o saldo maior que eu expliquei para o senhor. Então, no dia 7 eu vou ligar para o senhor para a gente coletar essa nova assinatura. Eu já trabalho com meus clientes assim. Então, o que que acontece? Eu não tenho problema de chegar... Só um minutinho, por favor. Aí eu já trabalho com o meu cliente assim, entendeu? Para eu não ter esse erro, que antigamente também tinha esse erro. Vinha saldo maior, aí eu falava, ligava para o cliente, cadê o cliente? Sumiu. Então, eu já trabalho com o meu cliente assim. O Banco Pan, tá? Voltando lá. O Banco Pan, eu tinha começado a trabalhar desse jeito, aí eu vim para cá, parei de trabalhar desse jeito, deixei as meninas fazerem lá, deu tudo errado. Todas as propostas do PAN do mês de janeiro, nós tivemos esse problema. Então, eu vou voltar novamente a colocar o saldo menor para vir saldo maior para poder dar o certo. Tá? Então, assim, dos bancos, esses são os que mais a gente tem probleminha, tá? O Banco Pan, a Caixa Econômica, o Votorantim e a Daicoval, eu vou tentar descobrir o que que é. E aí passo para vocês. Os outros bancos, os números são certos, as parcelas são certas, é tudo uma maravilha. Itaú, então, é o melhor de todos de comprar, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente tem um probleminha com a retenção, porque na hora que eles oferecem retenção para o cliente...
É 1,20.
Isso aí, 1,20. Eu tive época, ano passado, quando estava tendo ataque ao bebê, eles botaram 1%, 1,10%.
Eles estavam pedindo para os clientes irem no Santander fazer a portabilidade que eles iam reter com o I20, mas para isso eles tinham que tentar sair do Banco do Brasil. Eu perdi portabilidade assim.
Tem que intencionar, como é que pode, né? Então, eu sou uma vendedora bem agressiva, né? Eu tive uns clientes lá da Nuclep que estavam fazendo isso. E eu dei um passo fora neles, falei que eu ia ser mandado embora, falei que a gerente do Santander Master virou para mim para falar, contei uma história lá e eles pararam com essa palhaçada. Por quê? Eu trabalho também no cliente assim, olha, você vai receber ligação. Você concorda comigo que o banco já poderia ter te ofertado isso há muito tempo, mas aí só quando eu ofereço para você uma coisa melhor para melhorar a sua vida financeira, vem ele querendo dizer que pode?
Mas, Cíntia... A gente não pode botar um número errado no TFC, porque o gerente geral do Santander, ele me orientou dessa forma e eu tenho feito dessa forma. Estou colocando o número errado do cliente, o final do número, tipo é 01, aí eu boto 02, que aí eles não conseguem entrar em contato e o saldo chega.
O número do quê? Do telefone?
Do cliente. O GG está fazendo isso do Santander e está funcionando. Porque o banco não consegue entrar em contato para reter o cliente.
Então, se você ainda falasse que era o número de contrato, não sei o quê, o número de contrato não, é, o número de contrato ia dar erro. Porque o número do telefone, cara, eles também têm a mesma coisa que a gente, eles têm superlinha, ele confirma online, eles têm várias formas de conseguir.
Mais dificulta.
Eu tive uma cliente, pode de repente dificultar, eu tive uma cliente, porque assim, mudaram o TFC, está mudando para os dados do nosso banco, não do Banco do Brasil, eles têm os dados do cliente lá. Entendeu? Eu não sei. De repente,
na agência
eu tive uma cliente minha
forma.
Que mandaram mensagem pro filho dela. Ela ainda ligou para mim reclamando que tinha mandado pro celular do filho dela. Mas assim, eu já trabalho já faço uma lavagem cerebral, já ameaço, tipo assim, para ele não chegar e não entrar. Eu falo, sabe o que eu falo pro cliente? Olha só. Fulano, olha só. Quando o Banco do Brasil ligar e falar assim, eu tenho $1 milhão para te oferecer. Aí você já fala logo, olha só, meu filho, eu não quero não, muito obrigado, eu já estou mesmo para o Santander. Mas eu tenho aqui uma oferta de $1 milhão, olha só, eu não quero, estou para o Santander, me desculpa, não posso falar agora, tá bom? Estou dirigindo, estou lavando roupa, não posso falar agora. Aí eu vou falar assim, sabe por quê? Porque eles ofertam até uma taxa menor para o senhor, só que eles estendem o prazo do senhor. Aí eu uso isso. Então, o meu índice de retenção em relação ao Banco do Brasil é pouco, já era zero. Aí depois, quando o Banco do Brasil começou a aparecer, aumentou um pouco e agora eu tenho conseguido diminuir, entendeu? Nessa forma de falar assim com eles. Mas a gente tem esse empecilho aí do Banco do Brasil aí, que a gente também não tem o que fazer, né? Que eles conseguem realmente botar uma taxa mais baixa mesmo, tá? Então vamos lá. Então assim, já passei as dicas para vocês disso. O refim. Oi, pode falar.
Quando aparece para a gente que o contrato do cliente já está liquidado, mas aparece no contra-cheque?
Então, aí, o que acontece aí? O cliente pode ter refinanciado esse contrato, e aí esse contrato anterior foi liquidado e surgiu um novo contrato. Só que o CIGEP não atualizou, não deu, eles não passaram, não atualizou, e aí a gente tem que pedir para o cliente ir no banco e pegar o extrato de consignações.
Entendi.
Isso acontece muito também com o INSS. No INSS acontece muito isso. A gente pega uma informação lá de contrato lá e quando a gente vai fazer, dá isso aí. Contrato liquidado, contrato não existe, que é isso aí. A gente tem que pedir o cliente para ele pegar esse extrato de consignações.
Entendi.
Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a essa parte de portabilidade, de bancos?
Tem alguma quantidade, algum limite da quantidade de portabilidade que eu posso colocar de uma vez?
Sim, tem sim. O INSS, o CIAP, você pode fazer até 9 contratos dele, tá? Então, assim, eu já peguei, a gente às vezes pega cliente que tem 15, 16 contratos no contra-cheque. Eu faço os 9, depois eu refinancio, aí entra na parte do refinanciar que eu ia falar para vocês. A prefeitura, a gente pega as portabilidades, refinancia tudo em um, né? E fica tudo show. Tá tudo bem. Com o CIAP, gente, não acontece isso. Se você pegar todos os contratos refinanciar, você provavelmente não vai conseguir. E se você conseguir, você vai estar liberando o menor valor para o cliente. Tá? Então, o que acontece quando você pega um contrato? Primeiro, todas as a taxa que você usou na portabilidade, você vai poder usar no refinanciamento, né? Todo mundo sabe, dá para a gente usar. É lá em outras simulações. Aí você vai botar lá, vai pedir a taxa de 1,40 e é aprovado, tá? É aprovado mesmo, né? Isso é regra. Aí o que acontece? É bom, quando você for fazer um refinanciamento do CIAP, você pegar um ou dois contratos, o de menor valor de saldo devedor e de maior quantidade de parcelas possível. Aquele contrato que ele só pagou 3, ele é bom para você para portabilidade, para você liberar margem, para você diminuir a parcela do cliente. E essa margem, para o refim, ela é boa para você usar no menor contrato possível. Aquele contrato que a parcela é de R$ 28,00, de R$ 30,00, que o saldo devedor é R$ 2.000,00, que o cliente já pagou 20 parcelas das 96 parcelas, sempre esse contrato de menor, ele é o que vai te dar maior retorno de dinheiro para você e para o cliente. Só que, eu, por exemplo, quando eu faço refim, eu só faço de uma parcela. uma parcela só. Agora, só que quando o cliente tem mais contratos para você portar, então aí você tem que fazer, infelizmente, você tem que pegar dois ou três contratos, os menores possíveis, esquece o maior, aquele maior nunca você vai conseguir refinanciar ele, porque aí como baixa o saldo devedor, baixa a taxa, né? A gente tem um saldo devedor alto e aí demora muito tempo para a gente conseguir refinanciar ele com o troco para o cliente. Tá? Então, aí quando você tem mais parcelas, você pega lá uns dois ou três contratos, refinancia em um só para você liberar espaço para portar as outras. Entenderam?
Sim. Então, no caso, fica menor saldo e maior parcela?
Oi?
Pega o que tem o menor saldo?
Não, você vai pegar assim, o que tem menor saldo devedor, o que tem menor quantidade de parcelas.
Para liberar para o cliente, não significa que eu não possa fazer o saldo maior, né? Para liberar no refinanciamento, isso, para liberar um troco maior para o cliente, porque na parcela maior não vai liberar para o cliente.
Isso aí, mas na parcela maior não vai, por exemplo. Deixa eu pegar um outro exemplo.
Mas não significa que eu não possa fazer, mas se o cliente estiver contando com a liberação do dinheiro, eu tenho que dar prioridade ao saldo menor, não é isso?
Você não vai conseguir fazer o saldo maior.
Maior?
É isso que eu estou falando, você não vai, vamos lá, olha só. Uma parcela assim, ó, um contra-cheque que tem parcela assim, R$458, R$142, R$60 e R$29. Dei quatro valores aí. Aí você vai crescer o olho naquela de 458, né?
Sim.
Esquece. Pode tentar fazer o refin, que você vai me falar assim, que você tem razão. Você não vai conseguir refinanciar aquela.
Não, refinanciar você... não, mas portar sim.
Não, nós já passamos no portar, você vai portar todas. O portar, como eu falei anteriormente, para portar, esses contratos altos vai ser até menor, você vai ter um saldo devedor maior. Para portar, você vai portar todos os contratos do cliente,
sim,
que você puder. Ah, outra dica. O contrato até R$27 dá para você portar, tá? Tem a regra aí para não dar pendência para a DM. A gente só pode comprar com a taxa, com a menor parcela de R$20. Então, se você vê uma parcela lá de R$27, você tenta. Se você já vê de R$25, já é arriscado você tentar. Então, R$27 é o valor mínimo que você pode portar de parcela. Então, para portar, você vai portar todos os contratos dele. Mas na hora que você for refinanciar para dar troco para o cliente, que ele está com o olho imenso querendo dinheiro, é melhor que você pegue as menores parcelas dele para poder fazer o refin. Entendeu? Aí você liberou nessa parcela de 458, você liberou R$70. Na outra você liberou 5, na outra você liberou 10. Você vai pegar toda essa margem e vai jogar na menor parcela aí que eu tô vendo aqui que eu falei para vocês, de R$29. Ela você vai liberar um troquinho melhor pro cliente. Entenderam? Aí na hora que vocês forem fazer um refin também, se vocês tiverem uma dúvida, vocês também podem me ligar, que aí eu mostro, auxilio vocês como que é. Que a gente também, eu também tive muita dor de cabeça. Eu fazia um contrato por um contrato para poder ver, até chegar nessa regrinha que é menor, que o melhor para o refin é a menor parcela.
Cíntia.
Oi.
Perguntar, lá na calculadora, né, porque o valor acima de 90 mil, a taxa já diminui para 1,35, se eu não me engano, na calculadora.
Isso.
Dá para juntar várias parcelas até chegar a esse valor para poder validar, ou tem que ser parcelas por parcial?
Isso. Qual é o seu nome?
Santana.
Natan. Sim, Natan, você na calculadora, para qualquer...
Santana.
Oi?
Santana.
Santana, desculpa. Então, assim, na calculadora você pode juntar todos os contratos, se
mas
tiver isso...
Um valor de 90, né,
no isso, caso, né? Eu confesso a você que eu dou até mole nisso, porque a gente estava com um probleminha aí, né, na calculadora isso, calculadora aqui. A gente estava com um probleminha, eu confesso que eu nem usava calculadora e eu podia usar a calculadora, entendeu? Mas sim, se você juntar todos os contratos do cliente na calculadora e somar 98, mas aí como é que você tem que fazer também? Tá? Te dá a dica. Primeiro você vai lá no CSG.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Te dá a dica. Primeiro você vai no CSG, aí você vai lá e coloca daquela forma como eu falei lá no início, lembra? Vai colocar o mesmo valor de parcela, tá? O mesmo valor de parcela, Se for o Banco Pan, você vai fazer aquele mesmo esquema que eu te falei, de colocar uma parcela menor, e aí você vai anotando todos os saldos devedor que você calculou. Todos os saldos devedor que você calculou, você vai lá anotando. Aí depois, aquele saldo devedor é que você vai jogar na calculadora. Alô? Alô?
Uma vez Flamengo, será?
Alô?
Sim.
Alô?
Alô?
Uma música. É, que música é essa? Alô?
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 Oi? Oi, tá com tudo aí?
Oi.
Sim. Sim. Ficou mudo pra mim. Alô?
Oi, tá ouvindo?
Ah, agora sim.
Oi, estamos ouvindo. É, deu uma música no meio do negócio. Mas tá todo mundo aí então, né?
Tá sim.
Tá, Santana, tá bem?
Tô aqui.
Tá. Então, aí como eu tava falando, você faz esse esquema. Você coloca no CSG primeiro pra você sugerir, né, um saldo devedor. E aí você joga na calculadora aquele saldo devedor que você fez, solicitou a taxa e você começa a jogar no CSG baseado naqueles saldos devedores que você fez.
Ah, ok.
Ok? Alguém mais com alguma pergunta? Não? É, então, gente, assim, para finalizar, né? O sistema parece que é um pouco complicado, mas assim, não é, tá? Vocês têm tudo isso anotado no material de apoio. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Pode me perguntar sem problema nenhum, fala com a supervisora ou fala comigo mesmo, pede ela para falar comigo. E o mais importante é vocês acreditarem, realmente comprarem a ideia, que é a verdade, que a gente tem a menor taxa para esse pessoal do CIAP. Foquem mesmo em fazer um cliente que vocês vão verem. É uma mãe, eu já ganhei muito dinheiro fazendo só a portabilidade. Como eu falei para vocês, teve uma hora que eu falei, um cliente, ele te dá no mínimo 50, 60 mil de portabilidade. Tá? Ainda que seja saldo pequeno, ele vai te dar aí 40 mil de portabilidade. Então, vale muito a pena. Não desistem, porque assim, ó, eu tô com minha promotora aqui, ela fez 300 e poucos mil de portabilidade, mas ela perdeu 200. Então, ela teria feito 500. Todo mês eu fazia, tipo assim, 800 mil, mas eu tinha perdido já 500, 400, 300 mil de portabilidade. No início, eu falava que eu tinha perdido. Depois, eu falo assim, não, perdi não. Já tenho 300 mil para rodar no mês que vem. Porque ela caiu esse mês, eu vou rodar mês que vem. Entendeu? Então, eu penso assim, não perdi. Eu já tenho o valor para rodar mês que vem. Então, assim, vale muito a pena mesmo vocês investirem no CIAP. Hoje, o CIAP tem em tudo, qualquer lugar. Se você sair na rua e agora vai ter alguém do lado de vocês que é CIAP, porque eles estão em tudo, qualquer lugar, parece formiga. Depois que eu descobri, então, que eu vi... Ó, uma ideia para vocês. Dentro do material do apoio, tem todos os ministérios que existem que vocês podem procurar. Todos eles. Então, assim... É um mundo infinito de ministérios e CIAP e vale realmente muito a pena fazer, entendeu? Sigam esse conselho, que vale a pena. Oi.
Deixa eu tirar uma dúvida com você. Essa questão do TT, eu já entrei aqui no material de apoio. Quando pede, já entrei no CIGEG do cliente. Quando pede o número do banco, no caso, né, para a gente fazer a simulação da transferência de conta. Tá, 33. Aí, essa agência que eu coloco é a agência mais próxima da gente?
Não, amor. O termo de transferência que você está fazendo é tudo em relação ao cliente. É a abertura, você tem que ter a abertura de a agência que ele abriu conta e o número da conta dele. Você está fazendo uma falsa mais uma transferência de salário. Então, você está... Ali, aquilo ali não vai para frente, tá? Aquilo é certo, não vai para frente. Mas aquilo ali é... É a transferência que você está botando para a conta que ele abriu no Santander.
Sim, mas essa é a minha dúvida. No caso, eu tenho que passar para a cliente que ela vai ter que ir numa agência Santander, entendeu? Gerar alguma conta, mesmo que essa conta não vingue, é isso?
Não, amor, ela tem que abrir uma conta.
Ela tem que abrir uma conta.
Ela tem que abrir uma conta.
Aí, no caso dela, por exemplo, ela já tem uma conta porque ela é funcionária da prefeitura. Eu posso usar a mesma conta?
Pode usar a mesma conta.
Então eu vou lá na prefeitura, vejo os dados dela bancário da conta do Santander e incluo no TT.
Isso, isso aí, no próprio CSG, quando você listar
agora,
conta.
Agora, o grupo tem mais um componente.
No próprio CSG, quando você for listar conta, já vai aparecer lá qual é a agência e a conta dela.
Sim, mas olha só, aconteceu isso. Foi até a Carol que falou com você ontem. Nós fizemos isso, né? A gente colocou correntista, não folha, pendenciou pra gente. Aí você deu essa opção da gente fazer o TT. Então, no meu caso, eu vou ter que entrar no TT, fazer, colocar esses dados da conta dela da prefeitura e anexar na proposta para sair da pendência.
Isso aí.
Só isso.
Isso aí, desse jeito, é.
Então tá beleza, entendi.
É. Porque quando o cliente não é corrente.
Ah,
não,
deixa
eu
te fazer uma outra pergunta. Eu tenho que pegar e mudar a regra?
Isso aí. Você fez o quê? Foi SMS? Foi portabilidade?
Foi.
E você tinha colocado o quê? Não corrente? Você botou o quê? Não FOPA?
Eu
botei.
É.
Não, você vai ter que fazer a proposta de novo.
Tá.
O não FOPA é o que a mesa te respondeu, tá certo. Ele teria que, teria que fazer aquela parcela lá, aquele negócio lá, o valor que ele botou lá. Tá? Teria que fazer. Agora, por isso que eu ontem tinha perguntado a Carol isso. Se você botou correntista FOPA.tt, era só você anexar o termo. Mas se você botou uma regra diferente, não adianta você botar o TT agora, você vai ter que mudar a regra.
Então tá, eu vou ter que esperar cancelar para poder fazer daqui a 5 dias. E faço
já chegou
forma.
O número?
Tá. Chegou.
Sim, chegou o número, né?
Isso.
Então, mais uma diquinha para vocês também aí. Quando chega o número, essa proposta só vai cair 5 dias depois, como se estivesse chegando o saldo. Então, você pode até... Aí deu erro, né? Entra a regularização, você vai ter que refazer. Você já quer refazer logo. Tá, você pode até rodar a proposta, dar para o cliente assinar, mas você só vai colocar na mesa depois desses 5 dias. Eu, na verdade, conto 6, tá? Para não dar erro, porque eu já botei 5 e já deu erro. Então, eu conto 6 dias. Depois de 6 dias úteis, eu vou lá e coloco a proposta novamente na mesa.
Tá, e uma outra dúvida. Essa minha cliente... Ela é do Dói Coval. Você está dizendo o seguinte, para a gente pegar e diminuir a parcela para ver um saldo maior, é isso?
É, eu vou tentar desse jeito agora. Qual é o seu nome?
Meu nome é Débora, eu sou da loja da Carol da Freguesia.
Tá, Débora, então. Eu vou tentar desse jeito agora. Por quê? Eu tô ficando com raiva já. O cliente pega lá o extrato, pega tudo e dá erro. Ele e o Votorantim, dá erro, eu já não sei mais de onde que é erro. Então eu vou tentar fazer desse jeito agora. Vou botar um número e vou botar a quantidade de parcelas. Ah, é 110 a parcela. Eu vou botar lá 80 para dar erro, para ver se vai dar certo. Eu só sei o quê? Que eu não vou desistir. Eu vou tentar várias outras coisas para até eu conseguir pagar da Ecoval e o Votorantim.
Entendi. Porque a parcela dela é de 553. E no caso, eu poderia botar em torno de 530. Entendeu? Para ver se vai dar algum tipo de erro e chegar certo, correto?
Isso aí. É, pode botar até menos, porque na verdade a gente daria mais ou menos esse desconto aí para ela.
Ah, entendi. Então, bota, vamos supor, que com 10% de desconto.
É, quanto que é a parcela?
553.
Então, 553, provavelmente a gente conseguiria dar aí uns R$50 para ela de desconto, 60. 553, bota 490, 500, mais ou menos assim, entendeu?
Uhum.
É, que eu vou tentar desse jeito, entendeu, Débora? Eu vou tentar desse jeito, se não der certo, eu vou tentar do outro, porque o certo não tá dando certo. Então, eu vou tentar de todas as formas para ver se eu consigo pagar. A Daicoval sempre até tive esse probleminha. Agora, o Votorantim eu não tinha, já consegui pagar o Votorantim. Mas aí agora também é outro também que tá entrando nessa história também.
Tá, Banco Paraná.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Fala.
Banco Paraná, você já teve algum pago? É difícil.
Já fiz,
é que...
maravilha. Banco Paraná, Banco Arbi, maravilha. Só botar lá número, CNPJ, tudo tranquilinho, do jeito que tá no CEAP, paga bonitinho, sem nenhuma dificuldade.
Não, beleza, porque essa mesma cliente tem mais 5 do Paraná, entendeu?
Então, Paraná vai também bonitinho também.
Então, tá bem.
Uma dica também aí, ó, BRB. Eu tenho até o número do BRB, gente, anota aí. 3549 2007, 3549, 2008. O BRB, tu tem que ver o que, que aparece no contra-cheque, porque o BRB, ele tem BRB e BRB CFI, que é Crédito, Financiamento e Investimento. E são dois CNPJs diferentes. Então, tu tem que tentar entender, tem que ver lá dentro do CIGEP, dentro do contra-cheque, o que, que aparece, tá? Se for só Banco BRB, é o BRB. Se aparecer um CFI, é CFI, tem que ver o número do CNPJ lá. Eu já tive, já perdi portabilidade por ter colocado o CNPJ errado. Mas
eu fiz uma portabilidade CIAP e voltou os dois contratos com o número do contrato errado, era Mercantil, banco. Mercantil. Qual dica que você dá para o Mercantil?
Mercantil também já, Mercantil. Mercantil é eu já paguei.
Acho que
é o quê?
BMC,
é o BMC,
mãe.
Eu já paguei ele.
É, só que eu coloquei o contrato que estava lá. Número do contrato e voltou as duas, eu fiz 5 parcelas, né? As duas do BMC voltaram com o número do contrato errado.
Dá licença, Cíntia. BMC é Banco do Bradesco, Bradesco Promotora, que agora virou Bradesco Financiamento.
Menina, eu ia falar isso agora, falar assim, porque eu faço Marinha. Eu faço Marinha e Marinha é o BMC. O BMC é o Bradesco, e também tem um problema lá com o Bradesco Fim, mas é o BMC, não o Mercantil.
Ah, entendi. Mas independente disso, eu coloquei o número do contrato que estava na ADV e eu não consegui.
Então,
pegando que o número do contrato está errado.
Então, assim, vamos procurar ver se era o Mercantil mesmo, se é o que, que você fez lá. E se por acaso, depois tu me chama pra gente ver, me dá aí a foto do contra-cheque para ver o que, que é. E se realmente deu algum problema, aí quando realmente dá assim algum problema, você tem que pedir o cliente para ele pegar o extrato de consignações. Porque acontece a mesma coisa na prefeitura e com esse pessoal. Uhum. Às vezes acontece alguma coisa na vida deles e eles ficam sem margem, e aí o que está lá de parcela não é o real, porque ele está devendo o banco, o outro banco lá. Então se lá, se você colocou, todo mundo está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, se você colocou lá que são 20 parcelas, na verdade o cara está devendo 22, 23. Então aí quando acontecer algum erro assim, você tem que falar assim, ó, deu um errinho aqui, vou pedir que o senhor entre em contato com o banco e peça o extrato de consignações, para a gente ver o que está errado aqui no que eu coloquei, porque eu fui de acordo com o seu CIGEP e está errado.
Então, nesse caso, é melhor eu pedir para o cliente o extrato de consignações, né?
Foi isso. Mas depois tu me manda foto para poder ver qual é esse banco aí.
Tá bom.
Você falou agora de extrato de consignações do banco. Eu tendo a senha do cliente, eu nem preciso pedir para ele, eu mesma posso imprimir o extrato. Eu tenho a senha do CIGEP. Mas esse extrato que você falou o extrato direto do banco.
Não, então, você vai ter o extrato aí para você trabalhar os números de contrato e as quantidades de parcelas, como nós falamos lá. Esse é o extrato da senha do cliente, ok, show. Agora, se tem algum problema no banco, um banco que você pegou lá, aí você tem que pegar o extrato para ver se as informações...
É, o boleto, no caso.
Viram, isso aí, o boleto.
O boleto.
Você vê se as informações estão corretas.
Uhum.
Entendeu?
Obrigada.
Ajudo... Mais dúvidas? Tudo ok?
Sim.
Então, gente, todo mundo tá me ouvindo?
Sim.
Tá.
Sim.
Então, gente, a gente termina aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Como eu disse, podem me chamar, Carol aí. Ontem já me chamou já uma, duas vezes. Quando vocês quiserem me chamar, vocês me chamam. Mas um negocinho que eu lembrei agora, não fazemos SABEM, não fazemos COMPREV, não fazemos Olé Bom Sucesso.
Nenhuma financeira, né?
Nenhuma financeira, nem COMPREV, nem nada disso. Pra gente anotar isso aí que também a gente não faz. E qualquer coisa vocês podem me chamar que eu tô por aqui, tá bom?
Ok. Obrigada, baby.
Tá bom, Cíntia, obrigada, tá?
Nada,
obrigada,
que
tá também. Estrada.
Tá, obrigada, tá bom?
Ah,
vamos junto aí, qualquer coisa vocês me chamam.
Beleza.
Tchau, bom dia de trabalho pra vocês.
Obrigada, amém.
Igualmente.